Estamos apresentando Salão Verde.
Brasil e Estados Unidos começaram a discutir na última semana um acordo bilateral sobre mudanças climáticas. O governo Barack Obama já avançou nesse sentido com a China, com quem firmou o compromisso de aumentar a cooperação nas áreas de clima, energia e meio ambiente. Também na semana passada, Belo Horizonte sediou a reunião preparatória para o Fórum Mundial sobre Mudanças Climáticas, previsto para o início de 2010 em Washington.
Os organizadores do fórum lançaram em Minas Gerais a campanha de liderança climática 2020, com uma meta bastante ousada: reduzir em 80% as emissões de gases de efeito estufa nos próximos 10 anos. Para sabermos o que todas essas negociações significam, a Mônica conversou na última sexta-feira com o sociólogo e cientista político Eduardo Viola, da Universidade de Brasília. Ele integra o Comitê Mudança Ambiental Global da Academia Brasileira de Ciências e, além de outros projetos, coordena uma pesquisa sobre o papel do Brasil na política internacional da mudança climática. Então você confere agora trechos da entrevista com o professor Eduardo Viola.
Professor, em primeiro lugar, queria agradecer a participação do senhor, né? Nós gostaríamos de saber a opinião do senhor sobre essa possibilidade de Brasil e Estados Unidos fecharem um acordo bilateral sobre mudanças climáticas. Os Estados Unidos têm negociado com a China também nesse sentido. O senhor acredita que o caminho vai ser mais de acordos bilaterais e que impacto que isso deve ter no regime global sobre o clima?
Sim. De fato, as arenas de acordo são múltiplas, são em vários estratos. Então, nós temos o multilateral das Nações Unidas, nós temos o plurilateral dos grandes atores, que são aí, por exemplo, o G8 mais 5 e o G20, e a outra são as bilaterais. E as bilaterais, obviamente, a mais importante de todas, a relação Estados Unidos-China, mas também é muito importante Estados Unidos-Índia e Estados Unidos-Brasil. Então, esses caminhos são complementares, digamos, está certo? Mais diante da dificuldade da negociação global, permitem avanços parciais, digamos, está certo? Agora, o que é chave aí, obviamente, é muito mais a relação China-Estados Unidos. O impacto global decisivo de uma bilateral é China-Estados Unidos.
Até pela quantidade de emissões, né? Isso é fundamental por essa importância que o senhor está falando, né?
Claro, Estados Unidos, porque a China tem 22% das emissões globais, Estados Unidos 20% e Brasil 4%.
Agora, em que medida que o Brasil pode se beneficiar em um acordo bilateral com os Estados Unidos, professor?
Olha, decisivo aí passa por toda a questão de... E por isso interessa muito, muito aos estados amazônicos, particularmente. O mais decisivo passa pela questão de créditos de carbono na área de florestas. Em relação a esta questão, até agora o governo brasileiro é resistente. O Itamaraty, Ciência e Tecnologia, tem uma posição que os fundos para desmatamento evitado, em geral, não tem que implicar créditos, que se chama offset, para emissões de países desenvolvidos. Mas essa posição encontra hoje questionamento importante no Ministério do Meio Ambiente, na Secretaria de Assuntos Estratégicos e nos governos dos estados amazônicos, liderados pelo governo de Amazonas e de Mato Grosso. Então é possível que a posição brasileira tenha que mudar, né?
Então, voltando a essa questão dos acordos bilaterais, o senhor acredita que isso pode enfraquecer um acordo multilateral, que seria, no caso, esse pós-primeira etapa de Kyoto, que vai ser negociado em Copenhague no fim do ano, isso não pode enfraquecer essa instância mundial?
Olha, basicamente o ponto é o seguinte: um acordo global significativo, forte, está difícil. Por quê? A principal questão é que o choque de Obama, Estados Unidos mudou de um país resistente para um país a favor de um grande acordo de constrangimento de carbono para mitigar a mudança climática. Mas a mudança de Estados Unidos não é uma mudança forte o suficiente para ele poder liderar, junto com a Europa, que é a que lidera. Então, por exemplo, a Europa já definiu metas de redução de 20% das emissões em relação ao ano base de 1990. Entanto, Estados Unidos, se a lei que passou na Câmara for aprovada no Senado, e isso pode ainda não ser aprovado, apenas tem meta de redução de emissões de 3% em 2020 em relação a 1990. Então, o que acontece? Isso deixa Estados Unidos em uma posição de dificuldade de liderança e dificuldade de legitimidade para persuadir a China para avançar em um caminho de redução forte da curva de crescimento e estabelecer um ano de estabilização e pico de emissões para a China e, consequentemente, para Brasil e para a Índia. Embora Brasil não tenha problema, porque Brasil reduziu emissões nos últimos 4 anos por causa da redução do desmatamento.
Professor, termina hoje, né, um evento grande lá em Belo Horizonte que está discutindo a antecipação daquelas metas previstas para 2050, a antecipação para 2020. O senhor acredita que é possível no começo do ano que vem, quando eles devem fazer um outro evento grande, que haja um trabalho de negociação ao longo desse ano para se poder reduzir esse prazo?
Olha, pelo que eu entendo dessa reunião, as metas que estão sendo propostas aí são mais ambiciosas ainda do que proposto pelo IPCC e pela União Europeia. A proposta do IPCC, que diz? 50% de redução de emissões em 2050 globais. Isso significa que países desenvolvidos têm que reduzir 80% em 2050. Os outros países têm um margem de crescimento, mas bastante limitado também, os que há países de renda média ou mais pobres. Tá? Bom, em essa proposta, o que está a ideia de que em 2020 os países desenvolvidos têm que reduzir 40% as emissões. Veja bem, a proposta mais forte é a da União Europeia, que diz que se os outros concordam, os outros desenvolvidos, eles reduzem 30%. Então, você vê que adiantar as metas de 2050 para 2020, se eu entendo bem, porque eu não tenho totalmente claro qual é a proposta do State of the World Forum, mas eu li notícias sobre que a proposta é muito forte, muito, muito ambiciosa. Eu acho muito, muito difícil, a perspectiva para mim do acordo, que vai ser o novo tratado, o Tratado de Copenhague, será um acordo fraco, um acordo que significará um progresso significativo em relação a Kyoto, mas longe ainda de aproximar-se ao que a ciência da mudança climática diz que teria que ser o grau de redução de emissões globais.
É nesse sentido, então, que o senhor vê com bons olhos esses acordos bilaterais, é por isso,
eu
então?
Eu vejo com bons olhos, mas isso não quer dizer que não reconheça que a situação é a um ponto-chave que eu quero reafirmar. O acordo que vai ter em Copenhague, que é um acordo mais fraco, provavelmente, e esses acordos bilaterais estão longe de aproximar-se do que a ciência diz que é necessário fazer.
Professor, só para encerrar, o relatório do IPCC já é muito incisivo, o relatório Stern também veio com dados que assombraram o mundo na época da sua divulgação. O que, na opinião do senhor, é necessário que ocorra para um acordo global mais efetivo, para ações mais efetivas nesse caminho?
Eu diria o seguinte, as evidências através de fenômenos climáticos extremos, infelizmente a tendência é ser de que evidências maiores de fenômenos climáticos extremos, ou seja, maior sofrimento humano, perdas humanas e materiais, eventos extremos como Katrina, tendo mais dessas coisas, isso vai criar uma opinião pública ainda mais forte e um convencimento maior nas elites de que não se pode protelar as coisas para frente. Esperemos que não seja tarde demais, mas isso infelizmente é a realidade. A humanidade está mostrando capacidade de reagir mais devagar e não na intensidade necessária.
Infelizmente, né, professor?
Então, infelizmente, é isso, digamos, a realidade. Eu gostaria que não fosse assim, mas isso é o que está mostrando as dinâmicas sociopolíticas do mundo neste momento.
A cidade catarinense de Imbituba está mais perto de se tornar a capital nacional da baleia franca. A Câmara aprovou o projeto neste sentido, que agora precisa ser apreciado pelo Senado. Para o autor da proposta, deputado Edinho Beis, do PMDB, o título será um reconhecimento e um incentivo à população local pelo seu engajamento na luta pela preservação desses animais.
Imbituba abriga a sede do Centro Nacional de Conservação da Baleia Franca. É lá que o projeto Baleia Franca desenvolve atividades de pesquisa e observação dos cetáceos, que frequentam o litoral catarinense entre os meses de maio e outubro, quando as fêmeas têm seus filhotes. A espécie já foi considerada extinta em nossas águas, mas o trabalho desenvolvido por pesquisadores e ambientalistas conseguiu reverter esse quadro. Agora, em julho, por exemplo, foi comemorado o recorde de avistagens para o período. Foram contados 61 indivíduos, dos quais 20 eram filhotes e um deles era albino.
Dica da semana.
já que o assunto é baleias, a gente termina o programa de hoje falando sobre uma atividade que cresce a cada ano no Brasil, o turismo de observação desses animais. Entidades que trabalham com ações de conservação incentivam esse tipo de turismo, por considerarem que ele é uma poderosa ferramenta para sensibilizar a sociedade. E realmente, Mônica, a sensação de ver uma baleia deve ser marcante, ainda mais se ela estiver acompanhada do seu filhote, o que é comum nessa época do ano.
É isso mesmo, Ana. A temporada reprodutiva das baleias francas no Brasil é de julho a novembro, mas o melhor período para vê-las em Santa Catarina começa agora na segunda quinzena de agosto e vai até a primeira quinzena de outubro. Muitas vezes é possível ver até mesmo da praia pares de mãe e filhote exibindo a nadadeira ou a cauda, ou ainda dando saltos fora d'água.
As baleias jubarte também vêm para o Brasil nesta época, só que se concentram no litoral da Bahia, que guarda a área mais importante para a reprodução da espécie no Atlântico Sul, que é o arquipélago de Abrolhos. A jubarte é famosa pelo seu sistema de vocalização, que lhe rendeu o apelido de baleia cantora. A espécie também costuma fazer belas acrobacias, saltando e exibindo sua cauda.
Então, se você está programando férias para os próximos meses, ou até mesmo uma viagem para o feriado de 7 de setembro, essa pode ser uma boa dica. No site do Instituto Baleia Jubarte, você encontra uma relação das agências de turismo que fazem esse tipo de passeio. O endereço é o www.institutojubarte.org.br. Repetindo, www.institutojubarte.org.br.
Já no site do projeto Baleia Franca, você encontra dicas fundamentais de como observar os animais sem perturbá-los. Na página também é possível acompanhar o mapa de avistagens registrado pela equipe do projeto. O endereço é www.baleiafranca.org.br. Repetindo, baleiafranca.org.br.
E com essa dica sobre turismo de observação de baleias, a gente fica por aqui. Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Karina Rosenberg, Lena Araújo e Márcia Leal, com sonoplastia de Ricardo Coelho e coordenação de Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.